arranca aqui mais um relatório de jogo com o treinador Silas. Boa noite, Silas. Desta feita falamos do jogo entre Sintra e Futebol Clube do Porto, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vamos já partir para a análise dessa partida. Uma goleada por 5-0 do Futebol Clube do Porto sobre o Sintrense no estádio do Real Maçamá esta noite. Foi uma vitória esperada por parte do Futebol Clube do Porto, uma vitória fácil ou o Sintrense colocou ainda ali algumas dificuldades aos dragões de Sérgio Conceição?
Boa noite. O Sintrense entrou a tentar impedir e a tapar os caminhos para a baliza, mas o Porto muito cedo chegou ao primeiro golo, aos 17 minutos, depois aos 27 acabou também por fazer o segundo golo, em dois golos onde o Porto pressiona alto e consegue roubar a bola no meio-campo ofensivo e depois apanha ali a equipa do Sintrense um pouco desequilibrado e consegue fazer os dois golos assim.
Esses dois golos também, logo nos primeiros 30 minutos de jogo, encerraram logo ali a partida,
sim,
podemos dizer.
Penso que sim. O Sintrense já estava com alguma dificuldade em sair do seu meio-campo e depois com esses dois golos, ainda, animicamente, ainda foi mais abaixo. E o Porto controlou o jogo até ao final da primeira parte. Na segunda parte, o Sintrense entra ligeiramente melhor, mas também, passado pouco tempo, aos 10 minutos da segunda parte, sofre o terceiro golo e a partir daí então a resistência do Sintrense acabou por não existir mais. Foi um jogo onde o Porto controlou bem o jogo, não foi um Porto muito agressivo a nível ofensivo, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte depois já teve mais ocasiões.
Mais eficaz do que
ofensivo? Sim, na primeira parte sim.
Porque afinal estamos a falar de uma goleada de 5-0, não é?
Sim, na primeira parte mais eficaz, na segunda parte já mais agressivo também e o desgaste já se fez sentir também muito na equipa do Sintrense. É uma equipa muito jovem que está a crescer e também pouco madura ainda, também devido a essa juventude toda que tem. E o Porto, naturalmente, muito mais maduro, muito mais equipa, tanto a nível individual como coletiva, e acabou por ganhar o jogo muito facilmente e com muita tranquilidade.
O Sintrense, que, deixe-me só dizer, chegou a esta partida ainda sem derrotas esta temporada, tinha 3 empates, no entanto, nos últimos 5 jogos. Falamos também das várias alterações que Sérgio Conceição fez para esta partida, porque foram muitas, e também com destaque para o regresso de Marquezine à baliza dos Dragões, também as titularidades, por exemplo, de Francisco Conceição, Fábio Cardoso, também o regresso de Otávio, que estava lesionado. Também era de esperar estas alterações, não é, como é costume na Taça de Portugal. Ainda assim, como diziam, um Porto eficiente, capaz, uma grande equipa, mesmo com todas estas alterações.
O Sintrense joga na quarta divisão e o Porto é uma equipa, mesmo com jogadores que se possa pensar que seja a segunda linha, que eu acho que não são, porque muitos deles alteram com outros jogadores a titularidade do Porto. O Porto é claramente superior a esta equipa. Fez algumas alterações também já a pensar no jogo do Milan, porque realmente
recebe o Milan na próxima terça-feira.
Recebe o Milan,
para
um jogo
campeões
importante para o Porto, e é um jogo de que o nível de exigência é muito mais alto do que este.
Já agora, apelava também ao seu trabalho como treinador. Como é que se muda? Há sempre esta discussão: como é que se muda o chip dos jogadores? Como é que se passa de jogar com o Sintrense para a Taça de Portugal para jogar com o Milan para a Liga dos Campeões? É um trabalho difícil, cálculo, para os treinadores e em tão poucos dias que Sérgio Conceição vai ter pela frente para mudar esse chip dos jogadores.
Sim, é um trabalho difícil. É difícil porque não se consegue treinar da mesma maneira. Mesmo que o Sérgio jogue com outra equipa nova, completamente nova, contra o Milan, não vai conseguir treinar da mesma maneira, porque estes jogadores que jogaram hoje, que à partida tinham que treinar, se calhar já não conseguem treinar da mesma maneira que treinariam se não houvesse jogo. Mas o Sérgio também é um treinador que já está muito habituado a isso, que tem muita experiência a esse nível.
E as equipas dos próprios jogadores
também,
hoje em dia,
estão muito acostumados. E eu não acho, honestamente, não acho que este jogo do Sintrense tivesse ocupado tanto assim a preparação tivesse ocupado tanto tempo, porque a preparação para este jogo não acho que tivesse sido muito, muito difícil.
O que dizer também do regresso de Sérgio Oliveira? Não tem contado tanto esta época como em anos anteriores, regressa agora e logo a abrir com um grande golo. Considera que vai contar mais a partir de agora para Sérgio
Sim,
Conceição?
O Sérgio, eu acho que o Sérgio era mais uma questão do próprio Sérgio Oliveira estar disponível a nível psicológico do que propriamente o Sérgio Conceição não contar com ele. Era uma questão de... O mercado, nós já sabemos que mexe muito com os jogadores. O Sérgio teve para sair...
Falou-se numa saída para a Itália,
teve para sair para a Itália, para a Fiorentina. Depois gerou-se essa possibilidade. Ainda houve outras possibilidades e o Sérgio Oliveira estava sempre ali na iminência de poder sair. E isto mexe um bocado com os jogadores. E o Sérgio Conceição deve ter percebido isso, porque tem muita experiência também, deve ter percebido isso e optou por não meter, mas eu não me admiro nada que o Sérgio Oliveira possa jogar já outra vez com o Milan a titular.
E deu hoje bons sinais.
Sim, deu bons sinais, já percebeu que não saiu e também de nada serve. O Sérgio Oliveira agora o que quer é continuar a jogar para poder, se calhar, numa outra possibilidade, ou sair ou continuar a fazer parte das escolhas do Sérgio Conceição. Acabou por renovar também, e eu acho que a partir de agora o Sérgio Oliveira aos poucos vai começando outra vez a ganhar o protagonismo.
Uma goleada fácil de 5-0 esta noite do Futebol Clube do Porto sobre o Sintrense. Silas, como sempre no relatório de jogo, falamos agora do melhor e do pior da partida. Começamos pelo melhor. O que é que destaca como melhor deste jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal?
A atitude competitiva do Porto, que não... Os jogadores vieram para resolver o jogo cedo e acabaram por fazer golo cedo e não sofreram muito. Portanto, eu destacaria isso porque às vezes há uma tendência para se pensar que o jogo mais cedo ou mais tarde acaba por resolver e depois as equipas acabam por passar por dificuldades.
Isso acontece muito, sobretudo aos três grandes, não é? Uma certa desvalorização.
Acontece a todos as equipas que à partida estão na Primeira Liga e que venham jogar contra equipas que estão em divisões, em escalões inferiores, como é o caso do Sintrense, que está na quarta divisão praticamente. Acontece muitas vezes. E o Porto soube entrar com a atitude correta, a atitude competitiva correta neste jogo. O pior, eu destacaria se calhar um jogador do Porto, que eu acho que eu espero mais dele e acho que toda a gente espera mais dele, que é o PP. Mesmo a jogar contra o Sintrense, não acho que não esteve ao nível que se espera dele. Não jogou mal, mas espera-se mais, seguramente que se espera mais, pelo valor que o Porto marcou, pagou por ele, por aquilo que é a própria capacidade dele que já demonstrou no Brasil, e eu acho que toda a gente em Portugal espera mais do PP do que aquilo que tem demonstrado até aqui e mesmo do que aquilo que demonstrou no jogo de hoje.
Fica a análise de Silas a este jogo, neste relatório de jogo, esta partida entre Sintrense e Futebol Clube do Porto, que decorreu esta noite no estádio do Real Massamá, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, uma goleada por 5-0. Ficámos com a análise aqui na Rádio Observador do treinador Silas, aqui em mais um relatório de jogo. Silas, temos encontro marcado para quando houver novas partidas dos três grandes para analisar, cá estaremos. Até uma próxima.
Sim,
e obrigado.
Até uma próxima, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.